Muito bem, boa noite a todos. Dizer que é com muito gosto que acedo aqui ao convite da Universidade Católica e já agora do público também. Acho que esta fórmula é uma fórmula ganhadora, portanto, não sei bem em que edição vamos já desde...
Sétima.
Portanto, é uma realização a que nós nos habituamos e, portanto, não gostaria de deixar de realçar isso. Eu não sei nada de emprego e desemprego, portanto, percebo que isso é uma preocupação de muita gente, é uma preocupação muito valorizada, não sei se de forma muito consequente, já lá iremos, e sinto-me em extrema dificuldade para dar uma resposta. Claro que há algumas crenças que eu tenho e que tocam esse problema, mas sinto-me em enorme dificuldade para dar uma resposta consistente a esse tema. Agora, de qualquer maneira, há coisas que eu não gosto. Por exemplo, eu não gosto de perder. Não gosto de me ver metido em exercícios que já falharam vezes suficientes para eu poder ter aprendido com o erro e perceber que vão falhar e vão continuar a falhar. Portanto, isso eu, quando me vejo metido em barcos desses, saio daí o mais depressa que posso, porque não me sinto muito bem. Gosto de pensar alto, digamos, e de pensando alto, quem sabe, aqui e ali, dar uma volta ao problema, pode ser maior ou menor, e conversar com os outros e encontrar uma solução. Não é a posição do Sr. Ministro. O Sr. Ministro está numa posição, o Dr. Vieira da Silva está numa posição muito, muito, muito diferente. Não pode ter um discurso tão transgressor, e eu estava a ouvi-lo e estava a dizer, o Sr. Ministro está a dizer as coisas do costume. E depois disse uma coisa que não era do costume, em que eu me revi totalmente e em que acho que eu vou fazer grandes coisas consigo, que é a história do iceberg. A história do iceberg é uma história fantástica, portanto, mesmo quando a parte maior do iceberg está debaixo, digamos assim, de alguma maneira, o que o movimenta é o que está por cima. Por exemplo, eu achei essa ideia uma ideia fantástica e inspiradora e que nos pode levar por caminhos que eu acho que são novos e que ajudam a resolver o problema. O emprego não é a preocupação maior das economias. Uma economia não existe para criar emprego. Uma economia existe, vamos lá ao Smith, para criar os bens e serviços que a nação consome. A riqueza das nações. E, portanto, tem muito que ver com a vida todos os dias, com o bem-estar. E o emprego é uma espécie de subproduto. Para criar essas coisas, o emprego vai atrás e é normalmente valorizado. E é normalmente valorizado. Há economias que inverteram e puseram o problema no centro, puseram o emprego no centro das preocupações. Eu acho que não conseguiram grandes resultados. Se nós formos às economias, por exemplo, da velha União Soviética, o emprego era a preocupação fundamental, era uma das suas grandes realizações, era uma taxa de desemprego muito baixa. Não foi por isso que deixaram de fracassar. A economia portuguesa, há 15 anos atrás, atingiu taxas de desemprego, há 15 anos, há 10 anos atrás, atingiu taxas de desemprego de menos de 4%. E não é por isso que eu acho que tinha aí, ou teve aí, um dos seus piores momentos, que é causador de uma boa parte das dificuldades por que estamos a passar. Uma vez numa televisão, quando a televisão ainda passava política com P grande, eu assisti a um autarca alentejano que tinha ganho as eleições e que explicou que tinha ganho as eleições porque lá no seu concelho, enquanto houvesse um desempregado, não havia um cêntimo para mais coisa nenhuma. Era para dar emprego ao desempregado. E ele achava isto uma grande coisa. E eu pensei, eu não quero viver nesse concelho. Para dizer que eu não erigiria o desemprego como, digamos, a preocupação fundamental. A preocupação fundamental é fazer com que as pessoas vivam. E numa economia monetarizada, com que tenham um rendimento para viver, a parte de cima do iceberg a que o Sr. Ministro se referia. Está aqui na sala, vista daqui, a começar por mim, está aqui gente com alguma idade. Alguns já reformados, estão preocupados com o emprego ou com a reforma? Penso que estão mais preocupados com a reforma do que com o emprego, embora fique sempre bem dizer que o emprego é uma coisa que os preocupa. Portanto, eu acho que a nossa maior preocupação é o nível de vida, o bem-estar, os suportes materiais desse bem-estar. E esses suportes materiais desse bem-estar, na forma como as sociedades se organizam, ou como estamos organizados, e não é isso que está aqui em discussão hoje, são bens e serviços que têm que ser produzidos e vendidos, e eu não posso estar mais de acordo com o Sr. Ministro, pelo mais alto preço possível. E é esse o problema maior que a economia portuguesa tem que resolver. Em determinados momentos, nós produzimos bens e serviços que criavam muitos empregos. E aqui a região norte, é precisamente uma região que é um expoente da produção de bens e serviços que criavam muitos empregos, e como os produzia, digamos, em tal quantidade que não encontravam absorção interna, habituou-se a exportá-los. Nós construímos um modesto, mas belo modo de vida a produzir os têxteis, os calçados, a cortiça e essas outras coisas que hoje estão, digamos assim, na moda baixo, que criaram muito emprego, apenas porque esse emprego era usado para produzir coisas que eram vendidas e, portanto, suportavam, digamos assim, o rendimento das pessoas. Esse tempo passou. Porque nós estamos hoje numa enorme convulsão. O tradicional é aquilo que... Como é que se chega a tradicional, penso eu? Chega-se a tradicional subsistindo durante muito tempo, digamos assim, enraizando-se. E esses setores realmente em Portugal subsistiram durante muito tempo. E enraizaram-se. E criaram, portanto, quase que uma cultura própria e um modo de vida próprio. E durante muito tempo nós, digamos assim, vivemos disso e criamos emprego com isso. Mas os tempos mudaram e essas atividades não têm hoje, eu diria, quase condição nenhuma de sobrevivência. E, portanto, nós temos que encontrar outras coisas que possam ser produzidas e vendidas, de onde saia o rendimento que suporta o nosso nível de vida e, já agora, quando dizemos que estamos preocupados com o emprego, os empregos. A economia portuguesa tem encontrado essas coisas. Essas coisas são coisas novas, produzidas quase sempre por gente com outro grau de preparação, digamos, com formação normalmente na área. Não há desemprego, não há engenheiros desempregados, engenheiros a sério. Portanto, engenheiros a sério desempregados é uma coisa que não existe na economia portuguesa. A maioria dos casos de sucesso que a economia portuguesa nos apresenta são empresas que estão a produzir coisas novas. E essas coisas novas são coisas, digamos, mais sofisticadas, feitas por outra gente e estão a criar-se muitos empregos nessas novas atividades. Mesmo atividades antigas, que ainda subsistem, já não subsistem da forma como subsistiam antigamente. A indústria dos moldes. A indústria dos moldes em Portugal já não há. Essa coisa de vir um estrangeiro com um molde, trazia o molde numa pastinha e dizia, eu agora quero, ou o desenho, eu quero que faça o favor de produzir isto, de pegar no material e fazer esse molde. Essa atividade em Portugal já não existe. Se a indústria dos moldes fosse isso, já não havia aqui uma única fábrica de moldes. A indústria de moldes em Portugal existe hoje porque é uma bela indústria de engenharia e de desenvolvimento de produtos. Uma EFASEC, de que eu gosto muito de referir, é uma empresa de engenharia. Continua a fazer os seus transformadores, continua a fazer os seus equipamentos e muito bem. Mas para vender os transformadores e os equipamentos no mundo inteiro, vai fazer uma fábrica nos Estados Unidos, vai andar a pensar em comprar uma fábrica na Índia ou na Roménia, já teve na China, porque, digamos assim, não é possível fazer aqui os transformadores e poder vendê-los com sucesso. Agora, é possível fazer aqui e vender com sucesso múltiplos serviços de muito sofisticados de engenharia. Nós vamos pelos aeroportos desse mundo adiante e não sabemos, alguns deles são geridos por sistemas desenvolvidos na FASEC. Vamos a armazéns por esse mundo adiante e nós vemos sistemas de robótica que são desenvolvidos pela FASEC. E podemos falar de montes outras coisas, a Alert, a Critical Software, a Bial, enfim, as coisas de que nós falamos com orgulho e que são os nossos casos de sucesso, são atividades novas, assentes, portanto, num outro grau de qualificação, usando outra gente, e aí está a criar-se muito emprego. E essas universidades que o Sr. Ministro referia, Aveiro, Coimbra, enfim, Porto, Católica do Porto e o mais, o Politécnico do Porto, que eu acho que é uma casa muito, 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 muito respeitável, essas casas estão a dar um enorme contributo para a criação de emprego, como eu dizia, e mais do que de emprego, para a criação de bens e serviços que se possam vender e possam suportar o nosso rendimento, incluindo as nossas reformas. O problema é que nós nos atrasamos muito nisso. E esta parte, que eu acho que é a parte sá da economia portuguesa, é uma parte que se atrasou muito, Por isso é que eu acho que aqueles belos 13,5% de desemprego de 2000 ou 2001, 2000 talvez, tão longe de ser um sucesso. Porque esse emprego foi criado a fazer coisas para vender cá dentro, a um Estado que se endividava e a famílias que se endividavam. Esse desemprego baixo ou esse emprego alto é uma ilusão. É uma ilusão. É completamente inconsistente. E por isso acabou. Esse emprego que eu criei para vender coisas no mercado interno, a um Estado que se endividava e a famílias que se endividavam, esse emprego não é sustentável. Sustentável é o emprego que eu vou criar a fazer coisas que se vendam no mercado externo, digamos assim, e essa é que é a parte de cima, essa é que é a parte de cima do iceberg. E se eu estou muito preocupado com isso, e estou, pelo rendimento e também pelo emprego, porque não? Mesmo se eu não ponho o emprego no topo das minhas preocupações, mas também, digamos assim, a vida é cada vez menos unidimensional e não há hoje, digamos, sociedade nenhuma e organização nenhuma que se caracterize por um único objetivo. Já lá vai o tempo em que as empresas diziam: eu trabalho para o bottom line. O que é o bottom line? É a linha do fundo da conta de resultados onde se põe o lucro ou o prejuízo. Não há hoje nenhuma empresa e nenhuma sociedade que possa trabalhar apenas para esse objetivo tão estrito do bottom line. Tem normalmente outros objetivos. Um conjunto de objetivos balanceados, um scorecard balanced, como dizem os estudantes de gestão desta casa. E num scorecard, num conjunto de objetivos balanceado, certamente que está o emprego. E, portanto, eu posso promover, eu posso preocupar-me com isso e posso tentar realizações que me tragam ganhos nessa matéria. Eu acho que a economia portuguesa tem ainda muito a progredir e há muito emprego a criar na economia portuguesa. Eu não sei se sabem, por exemplo, que Portugal tem hoje uma balança tecnológica positiva. Uma balança tecnológica positiva, as pessoas pensam logo em coisas sofisticadas, equipamentos, não tem zero de mercadorias, só tem serviços. Uma balança tecnológica positiva quer dizer que Portugal vende mais ao estrangeiro do que compra, por exemplo, serviço de consultoria. Uma balança tecnológica positiva quer dizer que, por exemplo, as empresas portuguesas, as holdings portuguesas, prestam mais serviços às suas filiais no estrangeiro do que as multinacionais, digamos, importam das suas sedes. Quando uma empresa como a PT, ou como a EDP, ou como a Sonae, e tantas outras, investem no exterior e criam as suas sucursais no exterior, uma boa parte dos serviços para essas sucursais no exterior estão a ser feitos em Portugal. Estão milhares de empregos. Exporta-se serviços desses. E às vezes nem são multinacionais portuguesas, às vezes são multinacionais estrangeiras. Eu assisti à batalha da Quimonda para poder instalar em Vila do Conde o quê? A contabilidade. a contabilidade. E estou, portanto, a falar de serviços. Porque nesta batalha da globalização, nós temos que encontrar o nosso lugar. E há uma coisa que eu tenho a certeza que é o lugar de Portugal. Eu posso vender serviços que estejam, digamos assim, suficientemente próximos para que essa malta toda, chineses, indianos, não sei o quê, que são muito mais baratos do que eu, muito mais baratos do que eu, se calhar tão competentes como eu, mas há, digamos assim, um ponto fraco que eles têm e onde eu posso derrotá-los, é na distância. Há quem diga que, por exemplo, Portugal pode ser um excelente lugar no mundo, ou no, na Europa, para instalar os serviços de assistência e de pós-venda que todos os bens de consumo e industriais necessitam. E porquê que é tão, e porquê que pode ser instalado isso em Portugal? Porque, evidentemente, quando um italiano, ou um alemão, ou um inglês, precisa de uma, ou uma empresa, precisa de uma assistência técnica, de chamar um serviço de pós-venda, evidentemente que não vai fazer atravessar o Atlântico, por mais barato que seja, digamos, sai-lhe caro, por mais barato que seja na origem, se tiver que atravessar o Atlântico. Nós somos suficientemente qualificados e suficientemente baratos, e é por isso que eu acho que, com humildade, é muito importante que nós continuemos a ser os mais baratos da área do euro. Eu acho que isso é muito importante, porque no dia em que o não formos, a coisa muda de figura, e do meu ponto de vista, pior para nós, nós podemos instalar em Portugal uma economia de serviços que se podem ser razoavelmente sofisticados, e que têm a grande vantagem da proximidade aos grandes mercados. Alguns presentes já me ouviram dizer, eu sou um defensor, digamos assim, a todo o custo de, por exemplo, fazer de Portugal um país de turismo de saúde. Turismo de saúde, por favor, turista é o que dorme fora de casa, digamos. Não vou ser eu que ainda vou dormir a casa, mas se tivesse ficado em Lisboa era turista. Portanto, dorme fora de casa, e dormem fora de casa os que estão nos hospitais, por exemplo, são turistas. Também dormem fora de casa os que estão nos centros de saúde, os que estão nos cuidados continuados, são todos turistas. É isso que se chama turismo de saúde. O turismo de saúde, nomeadamente nas suas componentes mais soft, não é o bloco. Isso é muito intensivo em tecnologia. Portugal vai ter muito pouco turismo de saúde na área de maior intensidade tecnológica. Mas na área de menor intensidade tecnológica, usando, digamos assim, hoteleiros, como podem ser médicos, enfermeiros e pessoal do mesmo tipo, Portugal pode ter uma enorme atividade de turismo de saúde, sobretudo para europeus. Pela primeira vez ontem, em Lisboa, eu via um grande grupo empresarial português a discutir a possibilidade de apostar a sério na saúde como um bem transacionável. Ou seja, como qualquer coisa que se produz e se vende em regime de mercado, estrangeiros que vêm aqui porque é suficientemente bom e barato e próximo para ser a melhor das soluções. Eu nestas coisas acredito. Tentar manter a todo custo atividades que eu acho que estão condenadas, eu nisso não acredito. E, portanto, esses jogos, eu já tenho a maior dificuldade em jogar esses jogos, porque já perdi, já segui esse caminho, já batalhei aí, mas perdi sempre e está à vista que vou continuar a perder. Eu não tenho que defender os empregos tradicionais. Eu tenho que defender os novos empregos que são viáveis nas condições concretas, a análise concreta da situação concreta. Eu ainda sou leninista. A análise concreta da situação concreta. Era o que o Lenin mais recomendava. E, portanto, como leninista, não me vou agora meter aqui em desvarios e em sonhos, eu vou apostar naquilo que tem condições de viabilidade e vou puxar por isso. Dito isto, para quem estiver tão preocupado com o desemprego, eu não sei se a preocupação é tão genuína como às vezes se diz, é evidente que esta parte de cima do iceberg, nos tempos mais próximos, não é suficientemente extensa para criar emprego para toda a gente. Eu vou ter muita gente que não tem emprego e que vai perder emprego. Esta atividade nova que a economia portuguesa está a desenvolver é muito pequena, é muito emergente. Tem tido grandes sucessos, mas esses sucessos fazem-se sobre escalas pequeninas. E depois vêm os desastres, digamos assim, em empresas instaladas, às vezes há muitos anos, muito grandes, e as derrotas que eu tenho nesses setores que estão sob pressão e onde vamos continuar a ter derrotas, às vezes são uma derrota dessas, vale tanto como as vitórias todas que nós encontramos na parte ganhadora da economia portuguesa. Portanto, nós vamos ter muito desemprego em Portugal. Se esse é um problema, e numa economia, digamos assim, não é a minha principal preocupação nem a minha prioridade, mas é, apesar de tudo, uma coisa que eu acho que vale a pena pensar e acautelar, eu então acho que Portugal deve ter aquilo que eu chamaria um segundo mercado de emprego. Ou seja, um conjunto de atividades onde as pessoas pudessem ter emprego fora dessa lógica mercantil, digamos assim, de produzir e vender coisas que se vendem. É a área do património natural que precisa de ser preservado, do património construído que precisa de ser conservado, enfim, é a área dos cuidados de saúde ou do mero acompanhamento das crianças, das pessoas idosas. Nós vamos, se estamos muito preocupados com um emprego, nós vamos ter que criar muitos empregos desses. Pagos com quê? Com impostos. Impostos suportados por quem? Por quem está na parte de cima do iceberg, que produz, digamos assim, coisas que se vendam e que geram o rendimento e os impostos que permitem pagar, digamos, à parte profunda do iceberg que tem que ser assistida. Não sei se é o Estado Central, não sei se são as autarquias, não sei se são as misericórdias, não sei se são associações de diverso tipo, mas eu acredito que é possível construir uma espécie de segundo mercado, onde se ponham muitas centenas de milhares de pessoas a trabalhar, produzindo bens e serviços que me sejam úteis. Porque eu gostava de ver as cidades limpas, gostava de ver o património natural preservado e assim sucessivamente. Eu não sei se sabem, o ponto mais fraco do turismo português é que os turistas portugueses gostam mais de Portugal antes de virem do que depois de irem. Não é uma coisa muito forte. Eu já tive responsabilidades nesse setor. O que os meus serviços me disseram foi: não sou feliz, ainda há muitos que não vieram. Portanto, ainda há muitos que não vieram. Bem, mas eu não vou por aí. Eu preocupo-me com os que vieram e não vão embora tão contentes. E, por exemplo, o principal fator de desagrado é o mau estado das cidades e do património construído. E, portanto, eu posso criar muito emprego aí, suportado por impostos. Eu, por exemplo, gostaria que se desse mais emprego e menos rendimento. Porque é aí que eu acho que está o paradoxo. As pessoas que se dizem preocupadas com o emprego recusam-no, querem apenas rendimento. E eu, então, talvez jogasse esse jogo mais a sério. E coisas como subsídio de desemprego e como rendimento social de inserção e múltiplos apoios do Estado... Se a questão do desemprego é, e eu acho que é realmente muito mais saudável, ter o rendimento fazendo alguma coisa do que ter o rendimento completamente fora de qualquer atividade, eu apoiaria politicamente qualquer programa que desviasse uma parte dos meus impostos para dar rendimento a pessoas que fossem postas a trabalhar. Nesse dia, eu acho que dava um belo contributo, um segundo belo contributo, para resolver o problema do desemprego no meu país, sobretudo dos que estão, infelizmente, na parte de baixo do iceberg.
Obrigado.